DW. Jornal da Noite.
Boa noite, vamos aos títulos deste jornal de segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Moçambique, Renamo nega que o seu líder esteja doente e escuda-se em crises mundiais para justificar o descalabro do partido. Palavras do porta-voz do Partido da Perdiz.
Se a Renamo tem descalabro, penso que também deve lembrar-se que a Renamo é considerado o pai da democracia em Moçambique. Agora, se a democracia no mundo está em crise, significa que os pais da democracia também poderão estar em crise.
Angola, presidente do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, já tem uma ideia clara do que quer fazer nas próximas eleições.
Em 2017, ou somos governo ou somos parte do governo.
Portugal, o Partido Populista Chega, nas legislativas de ontem, foi o partido com mais êxito. Isso é motivo de preocupação para os portugueses com raízes em África? Socióloga luso-moçambicana responde.
Estes são resultados que nos abalaram, mas também estes resultados exigem de nós alguma serenidade para estudarmos com calma o que está por trás destes votos.
Guilherme Correia da Silva, na edição deste programa, e António Cascais, na apresentação, dão-lhes as boas-vindas à DW em português para a África. E vamos abrir este jornal com a atualidade internacional. O presidente norte-americano Donald Trump disse que a Rússia e a Ucrânia concordaram em iniciar imediatamente negociações para um cessar-fogo. Trump falou hoje ao telefone com o presidente russo Vladimir Putin. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
O telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin durou mais de 2 horas. A seguir, Trump telefonou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a vários líderes europeus e anunciou nas redes sociais que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia vão começar de imediato. O presidente russo, Vladimir Putin, disse em separado que as conversas em Istambul, na semana passada, entre Moscovo e Kiev, colocaram o mundo no caminho certo para pôr um ponto final ao conflito. Foi há mais de 3 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala. Segundo Donald Trump, o Vaticano ofereceu-se para acolher as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu a Trump pelos esforços que tem feito para um cessar-fogo na Ucrânia.
E vamos de imediato a Moçambique, onde a Renamo nega que o seu líder esteja doente e escuda-se em crises mundiais para justificar o descalabro do partido. Enquanto isso, o Conselho Nacional, que muitos exigem para debater a crise, ainda nem data tem. A DW entrevistou o porta-voz Marcial Macom sobre os crescentes problemas da Renamo. Primeira pergunta a Macom. Recentemente, Fernando Mazanga, membro da Renamo, disse em entrevista a um canal moçambicano que Yusuf Momad não gozava de boa saúde. A Renamo confirma?
Não confirmo, não sei. O que eu saiba, o presidente da Renamo goza de boa saúde, tanto é que na quinta-feira esteve a trabalhar no gabinete reunido com alguns membros do partido e alguns membros da comissão política, e penso que a reunião terminou em volta de 2 horas da madrugada. Então, sobre essa questão da doença, havendo ou não havendo, penso que é uma questão de vida privada que institucionalmente não nos cabe emitir parecer sobre isso.
Mesmo que o estado de saúde do líder da Renamo afetasse a vida partidária da Renamo, também não se pronunciaria.
Assim sendo, o partido tem órgãos, os órgãos reuniriam-se para deliberar em torno dessa matéria e teríamos um pronunciamento em torno disso. O que o vice-presidente Mazanga disse, a ser verdade, é um assunto que provavelmente ele tenha informação, não sei de que maneiras, é um assunto que Também penso que ele falou na qualidade de amigo ou não amigo. Então nós não podemos comentar pareceres de uma pessoa.
Renamo está a mostrar grandes evidências de que está, de certa maneira, a caminhar para o descalabro, não é? Com essas manifestações dos ex-guerrilheiros que recentemente cercaram, por exemplo, a sede da Renamo em Maputo para exigir a demissão do líder do partido. Como é que vocês estão a gerir esta situação?
Se a Renamo tem descalabro, penso que também deve lembrar-se que a Renamo é considerada o pai da democracia em Moçambique. Agora, se a democracia no mundo está em crise, significa que os pais da democracia também poderão estar em crise. Em algum momento, nós assistimos situações análogas a quando da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, nem por isso os Estados Unidos deixaram de estar nos Estados Unidos. O que está em causa aqui não é o que foi feito. O que está em causa é como se resolve estas situações, é como se sai destas situações. A crise da democracia é um problema não da Renamo, é um problema do mundo. As democracias por si só estão em crise e elas precisam se reinventar. É dentro deste contexto que provavelmente a Renamo também, como mentora e que defensora da democracia em Moçambique, precisa se reinventar para poder agregar todos os tratos que fazem parte desta nova conjuntura da democracia em crise ao nível mundial.
Para muitos membros da Renamo, a solução para esta crise passa necessariamente pela saída do poder do Sr. Ossuf Mohamed. Sr. Ossuf Mohamed, enquanto líder do partido, já demonstrou vontade de o fazer em nome da saúde e do bem-estar da Renamo?
Bom, esta questão de saída ou não saída do Ossuf Mohamed poderá ser uma coisa a ser discutida dentro dos órgãos do partido. Em todas as democracias isso acontece. Que não sei se é a saída correta ou não, mas é uma das saídas propostas por esses fulanos. Há quem coloca o problema exclusivamente, pode-se colocar o problema como problema da liderança. Mas se nós lembrarmos, a liderança atinge os seus resultados de acordo com a ação dos seus colaboradores. Então é preciso adentrar ao problema não de forma leviana, mas de forma profunda, para perceber só o que é que se pode fazer e não medidas extremas. Somos daqueles que acreditamos que os extremos em democracia levam-nos ao pior.
O que é que a Renamo está a fazer para ultrapassar essa situação?
Está a trabalhar nisso, está a trabalhar com todas as forças vivas, internas e externas.
O vosso Conselho Nacional foi adiado. Este seria o contexto ideal para se resolver os mal-entendidos dentro da Renamo. Por que está a ser adiado?
Ainda a semana passada estivemos a trabalhar na organização do Conselho Nacional e para breve a Comissão Política irá reunir e irá se pronunciar sobre a data, onde e o local da realização do Conselho Nacional.
Palavras de Marcial Macomo, o porta-voz da Renamo, em entrevista conduzida por Nádia Issufo. E vamos agora à nossa habitual pergunta do dia. Os problemas com que a Renamo se vê confrontada são apenas uma crise passageira ou podem ser considerados já um autêntico descalabro? Vamos ler uma das muitas opiniões que já nos chegaram, a opinião de Augusto Luís Mambrice. Ele diz: o próprio porta-voz, Marcial Macomo, não acredita nas palavras que disse na entrevista com a DW. Ele bem sabe que a casa está a arder com ele dentro, segurando o ignorante general Mafuta. Já sabem, os vossos comentários são muito importantes para nós.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, os sindicatos dos trabalhadores e da função pública dos setores da educação e da saúde suspenderam hoje a greve geral de 7 dias a pedido do presidente do país, Umaro Sissoko Embaló. A polícia moçambicana disse hoje que foi obrigada a usar a força para dispersar uma marcha do MDM em Gorongosa. Era uma marcha durante as celebrações no dia 18 de maio, data que assinala a elevação da vila da Gorongosa à categoria de autarquia. A polícia diz que havia tendência de a marcha da comitiva do MDM se tornar violenta e por isso disparou e lançou gás lacrimogéneo, segundo Dércio Chacate, porta-voz da polícia.
Esgotadas todas as possibilidades de dialogar, recorremos ao uso de gás lacrimogéneo como instrumento de dispersão. Tanto fosse possível dispersá-los em função do uso de gás lacrimogéneo. É preciso referir que estes indivíduos tanto não residem em Gorongosa. Grande parte deles são indivíduos que saíram da cidade da Beira para o distrito de Gorongosa com a intenção clara de inviabilizar as festividades. E isso nós não temos como permitir.
Palavras do porta-voz da polícia Dércio Chacate, captadas pelo caça-palavras do nosso correspondente Arsédio Sebastião, na cidade da Beira. De salientar que o MDM, por sua vez, acusou a polícia de uso excessivo de força. O movimento independentista de Cabinda acusou as Forças Armadas angolanas de matarem 3 civis na região de Belize por suspeitas de apoiarem as Forças Armadas cabindenses. Num comunicado divulgado hoje, a direção política da FLEC condenou veementemente a violência perpetrada contra a população civil em Mbamba.
DW Deutsche Welle.
Vamos agora a Angola, onde arrancou hoje o Congresso Constitutivo do Prajá, a servir a Angola, o partido da Belchi Vukovuku. A eleição do presidente é um dos principais pontos na agenda do encontro. Chivukovuku foi eleito esta tarde e diz que já tem uma ideia clara do que quer fazer, como nos conta o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O partido acaba de ser criado e a Belchi Vukovuku faz já uma promessa. Nas próximas eleições gerais, o Prajá Servir Angola vai entrar no Parlamento e desempenhar um papel central no Executivo.
Em 2017, ou somos governo ou somos parte do governo.
No primeiro dia do Congresso Constitutivo do Prajá Servir Angola, legalizado em outubro passado pelo Tribunal Constitucional, Chivukovuku parafraseou o Papa Leão XIV, afirmando que será um construtor de pontes.
Não seremos construtores de trincheiras, cada um no seu lado, porque vamos ter pontes para estarmos todos juntos.
Além da eleição do presidente, o Congresso Constitutivo do Prajá Servir Angola ajustará depois estratégias para o período eleitoral em 2027 e adotará uma agenda global para a obtenção de recursos materiais e financeiros. E os grandes partidos em Angola, o MPLA e a UNITA, estão com medo do Prajá Servir Angola? Mário Pinto de Andrade, secretário do MPLA para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, convidado ao conclave, diz que não.
O MPLA sempre esteve preparado e continua preparado. Nós já ganhamos 5 pleitos eleitorais e vamos lutar para ganharmos o 6º pleito.
Também a UNITA não vê a nova formação política como ameaça. António Dembo, vice-presidente do maior partido da oposição, espera que o Prajá sirva à democracia angolana.
Não podemos sentir medo do surgimento de um novo partido. É um partido que está a surgir. Esperamos que possa servir, de facto, para o engrandecimento dessa democracia de que nós somos autores.
A legalização do Prajá Servir Angola levantou um debate sobre o possível fim da Frente Patriótica Unida FPU, uma coligação criada nas últimas eleições em 2022, que congrega também a UNITA e o Bloco Democrático. O tema estará em debate no Congresso Constitutivo do Prajá e a UNITA também abordará essa questão brevemente, revela António no tempo vice-presidente do partido.
Vai depender dos congressos dos nossos partidos. Este que está a ser realizado agora, como ouviram todos, e o nosso que realiza-se no espaço de mais alguns meses.
No Congresso Constitutivo do Prajá Servir Angola participam mais de 700 delegados. O Congresso Constitutivo decorre até 22 de maio sob o lema Institucionalizar e Fortalecer para Ser Governo em 2027. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Olhando para os resultados das eleições legislativas de ontem em Portugal, o que mais chama a atenção é o êxito do Partido Populista Chega, que terá conquistado 22,56% dos votos e cerca de 60 assentos, passando provavelmente a ser o segundo partido em Portugal à frente do PS. Em Portugal, alguns observadores consideram o resultado histórico para o Partido Chega, um desastre político, o que poderá pôr em causa a própria democracia. Outros consideram a ascensão do Chega um acontecimento normal, ou seja, é a democracia a funcionar. Foi sobre estas questões que a DW falou com Sheila Khan, socióloga, investigadora e professora universitária de origem moçambicana. Primeira pergunta, o resultado das legislativas de ontem é motivo de preocupação para os portugueses com raízes em África ou nem por isso?
Estes são resultados que nos abalaram, mas também estes resultados exigem de nós alguma serenidade, prudência e, acima de tudo, um cuidado para estudarmos com calma o que está por detrás destes votos.
A Sheila, que é portuguesa, mas nascida em Moçambique, luso-moçambicana, como é que explicaria aos africanos, nos PALOP, o que aconteceu ontem em Portugal?
Relativamente a quem nos ouve, uns africanos que estão nos seus vários espaços da lusofonia, logicamente nós sabemos que esta viragem à direita em Portugal é uma viragem que preocupa esta ideia de fraternidade, de hospitalidade e de acolhimento ao outro. Aqui a questão é, quem é o outro hoje que chateia, que incomoda e que é o elefante na sala? Estamos a falar da imigração, que foi um dos temas cruciais desta campanha. Que imigração? A imigração desses outros, do Bangladesh, do Paquistão e de outros países que, de certa forma, não estão relacionados com a nossa historicidade e que são devolvidos a este lugar de perigo, de instabilidade. A extrema-direita tem conseguido manipular e, acima de tudo, estragar o nosso olhar.
Entre os 23% de portugueses que votaram no Chega, houve, de certeza, também alguns afrodescendentes que votaram no Chega. E houve mesmo candidatos afrodescendentes que integraram as listas do Chega. Como explica?
Nós temos que perceber que os afrodescendentes são, como qualquer população, como qualquer grupo social, diverso e diferente. E isto é uma grande ilusão da nossa parte, como africanos, como afrodescendentes, achar que nós fazemos parte todos da mesma experiência e que olhamos todos para o mesmo lugar. Não é verdade. Nós temos duas luso-afrodescendentes em dois partidos diferentes. Nomeadamente, nós temos uma luso-angolana líder da nova direita. E depois temos, no outro quadrante, uma outra luso-angolana que está no outro patamar. Portanto, isso só nos obriga, em nós termos a capacidade também de perceber que nós somos muitos. Nós já somos muitos, nós já estamos aqui há muitas décadas. E que nessa multiplicidade há uma diversidade e diferença. E nós temos que compreender porque é que alguns de nós abraçaram o Chega e que tipo de linguagem é que nos seduz no Chega e porque outros de nós abraçaram outros quadrantes políticos. Hoje em dia, fixarmos-nos em caixinhas e, acima de tudo, em rótulos, vai nos levar para um lugar, que é o lugar da ignorância, da cegueira, da inabilidade e da incapacidade de perceber a realidade hoje e de poder gradualmente ler o futuro da amanhã.
Donald Trump, o presidente norte-americano, convidou Leão XIV a visitar a Casa Branca. É esta a notícia que vamos ler dentro de mais, depois destas palavras de Sheila Khan, socióloga, investigadora e professora universitária luso-moçambicana.
DW Notícias.
De facto, Donald Trump, presidente norte-americano, convidou o Leão XIV a visitar a Casa Branca numa carta que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, entregou hoje pessoalmente ao Papa, natural dos Estados Unidos. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, proibiu hoje observadores estrangeiros de entrarem para interferirem nos assuntos do país, depois de individualidades do Quênia terem sido expulsas por tentarem apoiar o líder da oposição, Tundu Lissu, detido. O líder da oposição do país foi detido após um comício a 9 de abril, tendo sido acusado de incitamento ao bloqueio das eleições e de traição, uma acusação punível com a morte. O seu partido, o Chadema, foi excluído das próximas eleições presidenciais e legislativas. O Tribunal Internacional de Justiça, o mais alto tribunal da ONU, decidiu hoje a favor da Guiné Equatorial num litígio de décadas com o Gabão sobre três pequenas ilhas em águas potencialmente ricas em petróleo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os problemas com que a Renamo se vê confrontada há meses são apenas uma crise passageira? Vamos ler dois curtos comentários. Coordenador Enene diz: eu quero que o Mohamed não saia da Renamo, assim os outros partidos vão beneficiar. E Rafik Yauria diz: só percebi agora que Mariano Nyonga era um profeta. Ponto final neste Jornal da Noite. Continuação de boa noite deseja António Cascais.